no ar. Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O tema do programa de hoje é inteligência artificial, como ela pode ajudar a sociedade a alcançar os diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que estuda a simulação de comportamentos humanos em máquinas. Por meio dela, pode-se automatizar e aprimorar diversas tarefas em áreas como a saúde, alimentação e meio ambiente. Participam do programa Fábio Cosma, professor titular da Escola Politécnica da USP, pesquisador associado do Inova USP e pesquisador responsável pelo Centro de Inteligência Artificial, constituído pela FAPESP e IBM na Universidade de São Paulo. Sara Jane Pérez é professora pesquisadora associada no programa de pós-graduação em Sistemas de Informação da Universidade de São Paulo. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sara Jane. Bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil ODS da Rádio Brasil Atual.
Você tem dois importantes destaques da semana, Franklin.
É verdade. O primeiro deles é o resultado, digamos, desse primeiro turno, né, das eleições francesas, né, uma eleição bastante disputada entre o Macron, Le Pen e o Mélenchon. Né? Para você ter uma ideia, foi 27%, 27 e quebradinhos, vai, por cento para o Mélenchon, 23% para Marine Le Pen e o Mélenchon ficou com 22%. Né? E para o segundo turno agora vão o candidato da centro-direita e a da extrema-direita. Né? O Mélenchon, que tinha 22, que seria o candidato da esquerda, ficou em terceiro lugar. Né? E agora tem essa disputa entre os dois, né? Os dois num campo mais conservador. Agora, entre esses dois, há claro, uma diferença muito grande. Né? Aqueles que ainda têm um comportamento mais civilizado dentro da grande tradição francesa, né, que seria o Macron, e a Le Pen, que vem com aquelas pautas mais conservadoras, preconceituosas, enfim, vamos ver o que vai dar essa disputa, né? Porque a França, às vezes, é um grande termômetro para o Ocidente, né? Ela sempre defendeu as questões mais humanitárias e tal, e um resultado...
E é a segunda economia, digamos, da Europa.
Exatamente, dentro desse campo, né? Dentro desse campo aí, se ganhando, digamos, essa visão um pouco mais progressista, né? Ou, entre aspas, né? Mais humanitária, isso é positivo para o mundo todo, né? Então, vamos ficar atentos a esse resultado aí das eleições francesas. E outra pauta, Joel, que eu acho que é até não menos importante, ou até mais importante, né? Foi aprovado de forma emergencial um remédio para combater a Covid, né? Um remédio que é da Pfizer, no laboratório Pfizer, vamos dar aqui os nomes, né? Porque é importante isso, registrar, né? Que eles investiram para ter esse medicamento, que é a combinação de dois antivirais, que é recomendado para quem contrai a Covid e está, digamos assim, no grupo de risco. Né? Então, esse remédio ajuda a evitar que o vírus se multiplique no organismo da pessoa. Tá? Então, isso é uma notícia muito positiva. Né? Agora, o que falta? Falta o Ministério da Saúde comprar esse medicamento e colocar à disposição na rede para todos e todas. Mas é uma boa notícia, né, Joel? Acho que a gente que está caminhando para o fim da pandemia, lentamente, diga-se de verdade, mas está caminhando, né, para esse fim dessa pandemia, e acho que com esse medicamento isso acelera e preserva as vidas, que é o fundamental, né, Joel? Caiu muito, mas não podemos esquecer que mais de 500 mil de brasileiros morreram nos dois últimos anos vítimas da Covid-19.
E lembrar que nós estamos em plena quarta vacinação ainda, né?
Pra... Isso, é, começa.
Vacinação.
Não sei você, Joel, o mês que vem eu já pego quarta dose.
Né? Ainda não cheguei.
Talvez você, que a diferença é pequenininha, acho que mês que vem você juntamente vão. A gente combina, vai junto no posto de saúde para tomar a quarta dose.
É verdade. Deixa eu cumprimentar nossos dois convidados. Bom dia, professor Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia.
Bom dia, professora Sara Jane.
Bom dia, Joel, Franklin, Fábio. Prazer ficar aqui conversando com vocês.
Nós estamos aqui falando na área de saúde, eu tenho já um detalhe aqui no nosso destaque 1 para ler. Um dos projetos do Centro de Inteligência Artificial usa tecnologia para tornar exames de tomografia tão precisos quanto de ressonância magnética, que são muito mais difíceis e caros de serem feitos. O objetivo é ajudar médicos a identificar os tipos de AVC com mais precisão. A inteligência tem um papel importante no desenvolvimento da saúde, professor Fábio?
Sim, bom, eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia meio transversal, né? Ela pode atuar em inúmeras áreas, né? O exemplo que você deu é um exemplo assim, potencialmente importante, né? São colegas nossos que estão trabalhando tanto na área de computação quanto na área de medicina. Nós congregamos ali pessoal de computação, engenheiros, médicos, pessoal de saúde pública, para abordar uma questão específica que é muito importante, né? Que é a prevenção e reabilitação de AVC. Hoje já existe muita tecnologia para, por exemplo, você analisar imagens de raio-x, né? Então a radiologia tem sido muito afetada. Nós gostaríamos que o mesmo efeito acontecesse com imagens e documentos e relatórios relacionados ao AVC. Né? Então, uma equipe muito boa, né? Liderada pelos colegas Zalves, Liane, de Ribeirão Preto e José Krieger, aqui de São Paulo, que estão olhando essa questão do AVC no nosso centro.
O desenvolvimento da saúde é muito importante. E agora, com a colaboração da inteligência artificial, me parece que nós avançamos bastante, professora.
Eu acho que sim, né? Eu acho que de alguns anos para cá, a gente tem visto com mais frequência a aplicabilidade da inteligência artificial em todas as áreas e saúde é uma delas, né? Não só por conta de análise de imagens, mas também análise de outros tipos de dados, né? Então, quando a gente tem um volume de dados e uma qualidade de dados suficiente para desenvolver um raciocínio, né? A inteligência artificial, com todo o seu aparato, consegue potencializar a extração de informação. Então, é bastante importante a gente olhar para essa área com atenção, porque ela pode trazer, agregar valor, né, às análises de dados em geral.
Professor Fábio, em relação à sua pesquisa e na inteligência artificial, que avanços nós podemos registrar?
Bom, deixa eu ver se eu consigo, essa pergunta é ampla, né? Então, deixa eu ver se eu consigo dar uma visão geral aí para o nosso ouvinte, né? Aliás, bem-vindo a todas aí que estão nos ouvindo, todos aí. Eu acho o seguinte, a inteligência artificial começou já há muito tempo, tem décadas de trabalho nessa área, né? Existem décadas de discussão sobre como a gente poderia reproduzir melhor a capacidade humana de raciocínio ou a capacidade de raciocínio em geral, né? Humana e não humana. Eu acho que essa também é uma questão também relevante para entender um pouco o que está acontecendo na área. Porque muitas coisas que nós achamos inteligentes, elas são coisas que nós fazemos. Outras coisas que nós achamos inteligentes, a gente está vendo as máquinas fazerem e dizendo, nossa, olha só como isso é inteligente. Nem sempre é feito da mesma forma como nós, seres humanos, faríamos. Né? Uma máquina tem algumas desvantagens, tem algumas vantagens. Então, por exemplo, um computador pode acessar a Wikipedia na hora ali que está respondendo uma pergunta. Nós, seres humanos, não. A gente não vai ter a Wikipedia armazenada na cabeça. Né? Então, eu acho que existe uma discussão longa, já há décadas, sobre como fazer o computador parecer inteligente. O que aconteceu, eu acho que a Sara Jane colocou bem, é que nos últimos poucos anos, assim, 10 a 15 anos, houve uma mudança muito grande na área, né? Começou a se perceber que, tendo mais dados à disposição, dados de toda a natureza, textos, imagens, observações de sensores, você consegue extrair padrões e parecer muito inteligente. Se você é inteligente mesmo, aí já é uma outra questão, mas parecer inteligente, você consegue parecer, né? Então, o computador consegue, de fato, dar um salto, né? Entre aquilo que acontecia 15 anos atrás para agora, né? O que, que eu acho que aconteceu nesses 15 anos foi o fortalecimento dessa inteligência artificial baseada em análise e extração de padrões de dados. Né? Esse eu acho que foi o principal ganho. E essa mudança de eficiência fez com que algumas atividades que eram muito difíceis, por exemplo, interpretar imagens, interpretar texto, passassem a ser vencidas. E eu acho que o que aconteceu é que a população, que não tinha ainda percebido os avanços da inteligência artificial, já estava acontecendo há uns 20, 30 anos, muita coisa já funcionava, de repente a população falou, nossa, então quer dizer que o computador consegue entender mesmo uma imagem. Né? Então esse salto que houve nos últimos 15 anos, não só foi um salto em si, mas ele abriu os olhos da população para aquilo que estava funcionando. Então eu acho que houve uma tremenda mudança de percepção. Né? Eu, particularmente, trabalho na interface entre a extração de dados e também a representação de conhecimento. Né? Eu acho que isso é uma coisa que ainda está sendo explorada, sendo discutida, e ainda temos muitos anos de avanço pela frente para que os computadores, de fato, tenham alguma capacidade cognitiva comparável à nossa. Né? A gente está muito distante ainda, eu acho que estamos chegando lá.
Professora Sarajane, o professor Fábio levou um aspecto importante. A sociedade absorve, né, a evolução da tecnologia, mas não tem conhecimento de que aquilo é um trabalho, é uma pesquisa, né, foi fundamentado. E isso está relacionado em relação à inteligência artificial. Né? Então, nós, cidadãos comuns, não percebemos isso. Né? Há uma barreira de comunicação importante a ser quebrada aí.
Sim, Joel. Uma coisa que a gente costuma sempre pensar e também discutir um pouco com os nossos alunos e parceiros de pesquisa, porque somos educadores também, né? Educadores em inteligência artificial. Além de pesquisadores, a gente está dando aula e formando recursos humanos para trabalhar, né? Então, o que a gente costuma discutir agora, nesses últimos anos, é justamente isso, né? Que não basta nós oferecermos, desenvolvermos a tecnologia, a ciência e oferecermos as soluções, né? Nós temos que, de alguma forma, tentar esclarecer o como ela funciona e as limitações que ela tem. Então, às vezes, eu sinto que há uma expectativa, além do que a ciência, né, hoje pode oferecer, e há também um pouco de reticência no sentido de eu não entendo isso, então vou aceitar como ela vem sendo oferecida. Então, agora com essa popularização, inclusive para desenvolvedores mesmo, né, mais pessoas estão se envolvendo no desenvolvimento da inteligência artificial, a gente tem discutido muito isso, né, que o esclarecimento sobre como as técnicas, os métodos funcionam, é bastante importante para conscientizar a população do que ela está usando e ajudando a desenvolver.
Principalmente num momento como o nosso, né, de negacionismo em relação à ciência, a dificuldade aumenta. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O Banco Mundial diz que América Latina e Caribe precisam de reformas para a recuperação pós-Covid. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações.
O Banco Mundial divulgou um novo relatório que revela que as economias na América Latina e no Caribe estão no caminho certo para a recuperação da crise da Covid-19. No entanto, as análises alertam que as sequelas persistem, tornando ainda mais urgente a necessidade de crescimento mais dinâmico, inclusivo e sustentável. Após a recuperação de 6,9% em 2021, a avaliação do Banco Mundial é que o PIB regional deve crescer 2,3% este ano e mais 2,2% em 2023. A maioria dos países espera reverter as perdas no produto interno bruto causadas pela crise de saúde. No entanto, essas projeções posicionam o desempenho regional entre os mais baixos do mundo. O banco cita fatores que ameaçam a recuperação mundial, como o possível surgimento de novas variantes do vírus, pressão inflacionária e a guerra na Ucrânia. Após a invasão russa, o Banco Mundial reviu a projeção de crescimento e apontou um declínio de 0,4% para a América Latina e Caribe. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre inteligência artificial com os pesquisadores Fábio Cosman e Sarajane Pérez. Frank Valverde, você tem uma enquete importante para repercutir com os nossos convidados.
É verdade, Joel. Nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, nos nossos programas pela Brasil Atual, sempre fazemos uma enquete, né, para saber o que, que as pessoas estão achando sobre o tema do programa que, do dia. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte enquete. Você acha que a inteligência artificial é mais proveitosa ou mais perigosa? E olha só o resultado que foi dado pela nossa enquete. 44% disseram que ela é proveitosa, contra 56% que disse que ela é perigosa. Olha só, surpresa, achei que a maioria das pessoas iam dizer que ela é proveitosa. As pessoas ainda têm um certo pavor com relação à inteligência artificial. E eu vou jogar a bola tanto para o Fábio como para a Sarajane. Eu gostaria que eles comentassem essa enquete. Será que o pessoal tem razão em dizer que ela é muito mais perigosa do que proveitosa? Né? E até aproveitando para complementar, até para esclarecer essas pessoas, né, que são dois especialistas nessa área da inteligência artificial, e eles podem contribuir muito para esse esclarecimento. E até para dirimir um pouco esse pavor que o senso comum apresenta. Como é que está a inteligência artificial no nosso dia a dia? Ela já está no nosso cotidiano e às vezes nem sabe que ela está aí presente, ela sendo muito mais proveitosa e as pessoas acham que ela é perigosa? Vamos começar pela professora Sarajane.
Então, né, esse resultado dessa enquete reforça a minha insistência de que o esclarecimento e a educação, elas são necessárias, né? É preciso esclarecer o que é essa inteligência artificial. Então, se ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso dia a dia, né? Eu acho que pessoas que usam a internet estão o tempo todo interagindo com um sistema que em algum momento vai usar algum método da inteligência artificial, né? Por exemplo, se você está usando um tradutor, né, para traduzir uma página que você está vendo em outra língua, você provavelmente, a gente não sabe exatamente, né? Eu particularmente não conheço a implementação a fundo, mas provavelmente está usando algum método da inteligência artificial.
Nas redes sociais também é possível, né?
Nas redes sociais também é possível, e há alguns equipamentos que a gente pode adquirir, tem algum tipo de algoritmo que possa fazer alguma tomada de decisão para otimizar, né, o seu trabalho, né? Um eletrodoméstico, por exemplo, pode ter algum tipo de algoritmo ali que pode estar baseado em algum método da inteligência artificial. Mas a questão do perigosa ou da proveitosa, eu acho que eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu votaria que ela é mais proveitosa, né, do que perigosa, porque ela traz ferramentas que podem nos ajudar a desenvolver sistemas que podem ser muito benéficos para a sociedade. Mas como toda tecnologia, né, o mau uso da tecnologia que é feito pelos humanos é que a gente tem que cuidar, né? Então, acho que é aí que está o ponto de cuidado, né? O uso que o ser humano vai fazer de qualquer tecnologia, seja ela inteligência artificial ou alguma outra aí que está sendo desenvolvida.
É um resultado.
Historicamente, né? Tem visto isso, né? Que o ser humano, às vezes, utiliza muito mal as tecnologias, ou sempre tem, inicialmente, uma visão negativa sobre a tecnologia. Depois que ela é incorporada no seu dia a dia, né, Jó? Que as pessoas aceitam. Isso foi com o trem, né? Que as pessoas diziam que o trem, andar de trem prejudicava a saúde, porque ia mais de 40 km por hora, né? Você tem ideia, Jó?
Na verdade, o senso comum utiliza a inteligência artificial, mas como não conhece, teme. É isso que acontece. Mas vamos ouvir o professor Fábio.
Bom, essa pergunta é fundamental, assim, eu acho que se você olha a inteligência artificial desde o início, sempre tem duas perguntas que voltam, né? Será que é possível construir um computador? Será que é possível construir um robô que faça tal coisa, que se apaixone, que faça uma guerra? Sempre, assim, sempre é uma questão, né? Onde a gente pode chegar? E a outra questão é se for possível, se é aceitável, né? Então, será que os robôs vão sair na rua matando as pessoas, que nem nos filmes, né? Então, existe uma percepção, assim, meio ficção científica dessas tecnologias, que às vezes levam para alguns caminhos bem distantes do que a gente está falando. Então, vamos situar aqui, né? Nós estamos falando de tecnologias que, por exemplo, ajudam você a escolher melhor os produtos quando você entra num sistema de compra. A gente está falando de tecnologias que ajudam a dirigir um carro de forma autônoma para você não ficar mais seguro na direção. Então, ou seja, estamos falando de tecnologias que, em princípio, o objetivo das pessoas que estão fazendo, aí eu me incluo, né? Acho que as pessoas que estão fazendo têm o objetivo de ajudar a humanidade a ter uma vida mais confortável, né? Esse é o nosso objetivo. Que os médicos tenham suporte para tomar melhores decisões, os advogados... Veja, o Brasil tem falta de advogados. Não seria bom se os advogados conseguissem atender mais gente? Seria bom, né? O Brasil tem falta de médicos. Não seria bom se os médicos gastassem menos tempo para analisar raio-x e, de fato, atender as pessoas? Seria bom, né? Então, tem muita coisa, muitos dos aspectos práticos da inteligência artificial são feitos para ajudar a produtividade das pessoas e melhorar o nosso conforto. Tirar da nossa vida tudo aquilo que é extremamente repetitivo e que as máquinas podem fazer, né? Então, acho que às vezes as pessoas, talvez, nessa visão um pouco futurista do que pode acontecer, acabam temendo, né? Agora, eu acho que seria ruim o Brasil, como país, né, temer tanto que antes de aproveitar a tecnologia, evite a tecnologia, né? Porque o Brasil tem a chance de dar alguns passos para o seu desenvolvimento, né? Essa tecnologia é relativamente barata. Você só precisa, basicamente, educar as pessoas precisam usar a sua inteligência humana para fazer valer e se beneficiar da inteligência artificial, né? Então, acho que a gente não deveria ter esse medo sem conhecer, né? Em primeiro lugar. Agora, o segundo ponto que eu queria também falar é que, como toda tecnologia, a sua Sara já falou muito corretamente, existem riscos, né? Então, os automóveis criam problemas, os aviões criam problemas, todas as tecnologias criam problemas. Eu acho que cabe à sociedade entender a tecnologia para poder discutir a tecnologia e encontrar as maneiras de regular sem criar mais problemas regulando do que resolvendo problema, né? Então, acho que a tecnologia que nós chamamos de inteligência artificial traz alguns riscos. Bom, de repente, os computadores vão, talvez, autonomamente violar a privacidade. Não pode. Então, tem que ter uma regra de controlar a privacidade. Talvez os computadores criem acidentes e alguém tem que ser responsabilizado. Quem? Então, é uma discussão, né? Existem projetos de lei no Congresso Nacional hoje em discussão, discutindo isso, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. Existem projetos propostos. Outra questão, será que os algoritmos e as técnicas de inteligência artificial podem afetar o mercado de trabalho? Podem afetar. E cabe à sociedade discutir como minorar os seus efeitos, né? Como retreinar pessoas, como preparar as pessoas para essa tecnologia de maneira que a produtividade delas aumente. Não que elas se tornem irrelevantes, muito pelo contrário. Acho que o objetivo é dar ferramentas para o ser humano se tornar mais produtivo e mais feliz na execução do seu trabalho, das suas atividades, né? Então, acho que é preciso discutir muito esse assunto, é um assunto crucial. Eu acho que a sociedade não pode ficar com tanto medo que acabe evitando uma tecnologia que pode ajudar muito a própria sociedade.
Um outro projeto desenvolvido pelo Centro de Inteligência Artificial mapeia bairros em situação crítica de insegurança alimentar, de acordo com os dados, sobre moradores, número de feiras, supermercados e outros. Como o projeto de inteligência artificial pode ajudar no combate da fome e à insegurança alimentar?
Bom, deixa eu só falar rapidinho, depois acho que a Sara tem uma série de projetos muito interessantes que acho que podem ajudar a vida a nossa vida, a vida de idosos, a vida de crianças. Eu acho que ela pode falar muito sobre os benefícios da inteligência artificial. Eu vou falar rapidinho sobre esse projeto. Nós, no centro, né, nós temos algumas equipes. Né? Então, nós temos uma equipe que cuida mais ligada à área de saúde, focada especificamente em prevenção, reabilitação de AVC, como nós já discutimos. Tem uma outra equipe que é mais ligada ao agronegócio. Né? Então, nós tivemos um processo de escolha de temas de pesquisa que passou pela análise daqueles temas que são importantes para o Estado de São Paulo, para o Brasil, né? Temas que o Brasil pode, de fato, ter uma liderança internacional. Então, na questão do agronegócio, nós temos várias diferentes linhas de trabalho. Você pode abordar a produção de grandes quantidades, como soja, por exemplo. Você pode abordar a questão de como aumentar a eficiência da produção de cultivares mais refinados, morango, maçã e tal. Ou você pode também, em uma outra discussão, ver como você pode usar essas produções para melhorar e diminuir a fome da população. Então, tem um grupo, né, no centro, olhando especificamente a questão de como tomar decisões sobre o agronegócio de maneira a diminuir a questão da fome. Né? Então, um desses esforços está ligado a mapear, né, como que a fome se distribui e tal. Obviamente, aí eu vou voltar numa questão, num ponto que a Sara já enfatizou e eu também enfatizei. Né? A gente depende, na inteligência artificial de hoje, de dados. Né? Se você tem dados, você extrai padrões e toma melhores decisões. É muito isso que a inteligência artificial faz hoje e é isso que esse grupo está fazendo, coletando dados para identificar melhor padrões de alimentares, né, de fome particular, para tomar melhores decisões sobre como produzir e distribuir alimentos.
Professora Saragene.
Especificamente sobre essa questão de encontrar padrões em dados para melhorar, de alguma forma, a vida do cidadão, né? Até acho que saindo um pouco do assunto de segurança alimentar, mas acho que isso pode ser generalizado para uma possibilidade de inclusão, né? De inclusão das pessoas dentro de uma sociedade mais justa, né? Se você tem informação e você pode usar essa informação de forma inteligente e em escala, né? Acho que isso que a inteligência artificial pode trazer, né? Ela pode trazer um pouco desse raciocínio que nós sabemos fazer, mas para uma dimensão de uma escala muito, uma dimensão grande, uma escala grande que pode apoiar, por exemplo, decisões de políticas públicas, né? Então, acho que é nesse ponto que esses projetos que analisam, que coletam dados, tratam esses dados e analisam esses dados usando de um raciocínio especial, um raciocínio que é eficiente, como esses que são implementados na inteligência artificial, podem trazer de benefício, né? Uma escala da tomada de decisão pode alcançar uma escala muito maior no sentido de conhecer muito mais a própria sociedade.
O professor Fábio falou que você está envolvido em projetos de idosos, de crianças, e me ocorreu te perguntar, o mapa da desigualdade revela que, né, o idoso do jardim vive muito mais do que o idoso das periferias da cidade, né, na zona sul, no extremo da zona sul, ou no extremo da zona leste, por exemplo. Que tipo de trabalho vocês realizam em relação ao idoso?
Então, o trabalho que a gente tem desenvolvido de alguns anos para cá, ele vai numa vertente também dessa ideia de escala, escala da assistência. Tá? Então, a ideia é a gente conseguir escalar a assistência ao idoso, à criança, à pessoa que possui algum tipo de necessidade especial. Tá? E o nosso projeto, especificamente, ele lida com uma tecnologia cara, que é a tecnologia dos robôs. Então, a nossa pesquisa está trazendo para a pauta aqui, para a discussão, né, do nosso meio aqui brasileiro, junto com outras iniciativas, a discussão sobre a inclusão da tecnologia de robôs sociais, que seriam robôs, podem ser robôs de diferentes tipos, né, como uma tecnologia para escalar a assistência às pessoas. Então, seriam suportes para profissionais de assistência para poder melhorar o trabalho desses profissionais e levar e conseguir fazer com que eles consigam, como o Fábio falou, né, atender a mais pessoas. Então, o que a gente tem estudado é como que a gente pode fazer com que a robótica social, a robótica de assistência, a robótica de serviço possa entrar na nossa sociedade sem que essa tecnologia, sem que essa entrada maximize as diferenças, o que é um desafio muito grande, porque é uma tecnologia cara, né? Então, como nós podemos inserir essa tecnologia dentro de espaços públicos, sob políticas públicas, para que ela sirva para aquilo que ela é, de fato, pensada, né? Para assistência a pessoas que estão precisando dessas assistências.
Você está ouvindo o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre inteligência artificial com os pesquisadores Fábio Cosma e Sarajane Pérez. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @observatório3setor, no Facebook é facebook.com/observatório3setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos da história e refletem sobre a realidade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório às quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 e numeral setor. Muito bem, Frank Valverde, informações, perguntas para os nossos convidados?
Sim, Joel. Primeiro eu queria falar sobre o nosso site, né? Eu convido a todos e a todas que visitem o Observatório do Terceiro Setor, né? .org.br, né? O 3 em numeral. Né? Isso é importante. Lá você vai encontrar uma série de matérias que tratam principalmente sobre cidadania. Alguns destaques entre as mais lidas. Por exemplo, nós temos uma matéria que fala sobre as raízes históricas do preconceito contra os indígenas brasileiros. Essa matéria que está sendo bastante lida. Então, nós temos também uma outra que fala que o Brasil tem a população mais fora da realidade do mundo. Olha só que, né, acho que as pessoas precisam, até acho que a inteligência artificial podia trabalhar para fazer com que as pessoas, né, começassem a se conscientizar um pouco mais da realidade em que elas vivem. E, na verdade, a matéria que eu queria destacar, que pode ser encontrada no nosso site, é uma que diz o seguinte, que o governo destina 28 milhões em kits de robótica para as escolas sem água. Não que não seja importante os kits de robótica. Vamos, eles são importantíssimos. Só que algumas prioridades, né? Acho que uma escola que não tem nem água para a pessoa lavar a mão, na época de Covid, hein? Água para lavar a mão, para ir ao banheiro, o governo, em vez de tentar trabalhar no saneamento, acaba investindo na questão da robótica. Enfim, são reflexos desta nossa realidade brasileira. Essas e outras matérias você pode encontrar no portal do Observatório, agora também em formato de áudio, por meio de uma ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos. É o Observatório do Terceiro Setor, fazendo com que as pessoas sejam incluídas, principalmente os deficientes visuais. Eles podem acessar o nosso conteúdo através dessa ferramenta de audiodescrição. E eu gostaria de colocar uma questão, Joel, tanto para a professora Sarajane como para o professor Fábio, né? Aqui no Brasil sempre se diz que leis pegam e as leis não pegam, né? Quer dizer, essa ficção aí, mas enfim, isso é muito, muito forte, muito presente no dia a dia do brasileiro. E eu coloco a seguinte questão: a legislação brasileira com relação à inteligência artificial, ela está avançada para essa utilização ou ela precisa ser feita alguma coisa? Nossos parlamentares precisam fazer alguma coisa para criar uma legislação que favoreça a implementação e a utilização da inteligência artificial de uma forma muito mais positiva pela população brasileira. Agora vamos começar pelo professor Fábio.
Bom, eu acho que no mundo inteiro há discussão sobre como regular a inteligência artificial, essa tecnologia, né? Veja, nós temos leis de trânsito, certo? Os carros são regulados. Temos leis para regular aviação e assim por diante. Temos leis para regular vacinas, né? Eu acho que em todos os setores da nossa vida, a sociedade humana foi se organizando e foi encontrando caminhos adequados para regular as tecnologias. No caso da inteligência artificial, eu acho que existem alguns medos, né, sobre os quais nós já falamos, que não estão muito distantes da realidade, né? Os robôs não vão sair por aí atirando na rua em nenhum tempo previsível, razoável.
Não é Blade Runner, né? Não é Blade Runner, né?
Não. Isso não está acontecendo, certo? Isso não é o nosso problema. Agora, por exemplo, nós temos potenciais problemas de privacidade, mas o Brasil tem uma legislação avançada em privacidade, né? Nós temos potenciais problemas de responsabilização, né? Quem é que seria responsável por tomar as decisões finais ou por, em caso de problema, ser responsabilizado judicialmente? Quem seria responsável por tomar uma decisão final? Já houve projetos de lei que sugeriram assim, que toda decisão final tem que ser supervisionada por um ser humano. Mas você percebe a dificuldade. Se você faz isso, você tem um carro autônomo que, no fim, tem que ter um ser humano dirigindo, né? Então, eu só dou esse exemplo para mostrar a complexidade de você encontrar o caminho do meio aí, certo? Então, você tem que ter uma análise de responsabilização que leva em conta o risco real daquilo que está acontecendo. Se uma coisa não traz risco nenhum, por exemplo, você tem um sistema de inteligência artificial que te ajuda a fazer uma compra na internet. Tudo bem, se ele errar, errou. Você não compra, né? Não precisa de supervisão de alguém. Mas se você tem um sistema que vai fazer uma cirurgia, talvez você precise, né? Então, uma análise baseada em riscos é o que a União Europeia está fazendo. A União Europeia está discutindo esse assunto e provavelmente nos próximos anos vai chegar numa legislação. Então, essa é uma questão, é um exemplo, né? Outras questões também podem aparecer, mas relacionadas, por exemplo, a como incentivar, como fazer as pessoas transitarem para um outro mercado de trabalho, como proteger certos setores. Então, tudo isso eu acho que vale a pena discutir e o Congresso está discutindo, né? Eu acho que houve uma pressa do Congresso Nacional, da Câmara, de votar esse assunto. Foi votado um projeto, né, do deputado Bismarck. O projeto, na verdade, foi bastante modificado pela relatora, né, deputada Luiza Canzani, e foi votado, né, e está agora em discussão no Senado, onde existem dois outros projetos, e o presidente do Senado recentemente montou uma comissão formada por 18 especialistas, se não me engano, entre os quais o nosso colega Juliano, professor Juliano Maranhão, que participa do Centro de Inteligência Artificial, né, para discutir o assunto. Então, pergunta: o Brasil está avançado? Eu acho que o Brasil está avançando, mas também não há necessidade de fazer antes dos outros, né? Eu acho que isso tem que ser discutido com muita calma. Porque se você toma algumas decisões atabalhoadas, enquanto a tecnologia não está bem definida ainda, você pode acabar matando grandes ideias que vão beneficiar o próprio país, né? Então, eu acho assim, o Brasil está caminhando, está indo, eu acho que tem que ir com calma mesmo, mas o assunto está sendo discutido e o Brasil já tem algumas legislações. Tem o Código de Proteção do Consumidor, tem o Código de Proteção de Dados, né, tem a infraestrutura de internet, que dão suporte à maioria das necessidades prementes, né? Aquelas realmente um pouco mais complexas de responsabilização e e fomento e tal, eu acho que estão em discussão e o Brasil, com calma, deve chegar lá.
Professora Sara Jane.
Acho que eu não tenho muito a acrescentar na fala do Fábio sobre isso, mas se eu pudesse dar os meus 2 centavos aqui de contribuição, né, com se o Brasil está avançado, não está avançado, está avançando, é no sentido de que além de criar essas leis e essas regulações, eu acho que o Brasil precisa pensar em criar políticas, né, de desenvolvimento e uso e aplicação da inteligência artificial. Então, Franklin comentou, né, o governo ele mandou kits de robóticas para uma escola que não tinha água. Bom, a gente tem que resolver o problema de não ter água e tem que resolver todos esses problemas de base. Isso não está em discussão aqui. Claro que tem que resolver, né? Mas, por outro lado, a gente não pode ficar atrás de outras sociedades, né, que estão colocando tecnologias avançadas em prol de diversos aspectos aí de educação, saúde, etc., e que estão avançando nisso. Então, acho que além de criar as leis, precisa estabelecer as políticas de desenvolvimento e disseminação e uso para todos, né, da IA.
Poxa, é necessário, e o professor Fábio citou isso também, que se cuide primeiro das infraestruturas, né, do país, né, para depois a gente avançar com o que de mais importante se pode fazer a nível da legislação e de políticas públicas em relação à inteligência artificial. Uma outra coisa que eu gostaria de citar é que a preservação do meio ambiente é uma área que também vem sendo beneficiada pela inteligência artificial. Recentemente noticiamos no Observatório do Terceiro Setor um projeto da Comissão Pró-Índio, que faz capacitações com indígenas e quilombolas da Amazônia para usar a inteligência artificial para detectar áreas de risco de desmatamento. É um outro trabalho importante na preservação do meio ambiente das populações originárias, que tem como ferramenta a inteligência artificial, professor Fábio.
Eu acho que. Bom, deixa eu responder essa pergunta começando de uma forma um pouco conceitual, no seguinte sentido, que talvez ajude o nosso ouvinte aí, né? Nosso ouvinte. Eu acho que existe uma ideia do que é inteligência artificial, que é aquela que começou em 1950, lá quando o Turing estava falando, Alan Turing, que é você, de fato, ter um computador que responde, fala, interage e traz todas as características da inteligência para a mesa, né? Eu acho que existe uma outra concepção mais prática, mais pragmática, que é o seguinte: você tem um monte de dados, você vai extrair padrões e tomar melhores decisões. E essa inteligência artificial é que está hoje muito em discussão. É ela que está nos ajudando. Você nem precisaria, talvez seja um excesso chamar de inteligência artificial, se juntar tudo nisso debaixo do mesmo chapéu. Mas eu acho que as pessoas estão fazendo isso e não tem problema nenhum. Só queria diferenciar. Então, essa inteligência artificial, que é baseada em coleta de grandes bases de dados, extração de padrões, análise dos padrões e melhor tomada de decisão, ela pode ajudar absolutamente todos nós, certo? Os índios, os animais e os seres humanos, certo? Então, eu acho que a gente tem um projeto no nosso centro, para fazer um exemplo, né, que coleta informações de toda a área oceânica aqui de São Paulo e pretende prever melhor as marés, as ressacas. Isso é algo de extremo valor social nas cidades ribeirinhas, né? Então, é um exemplo. Você pode ter programas que vão ajudar os índios a tomar a melhor decisão de plantio, mas nós temos um outro programa que está em gestação, que tem a ver com o tema da sua pergunta, que é um programa que nós estamos montando com a ajuda da IBM, né, com parceria com a IBM, para preservação de línguas indígenas, né? Para você conseguir extrair as características das línguas indígenas. O Brasil tem 150 línguas indígenas, né? Boa parte delas é falada por menos que 1.000 pessoas, várias delas são faladas por alguns habitantes só do Brasil. Então, nós temos condição de extrair os padrões das línguas e tentar preservá-las. Então, nesse sentido, que nós vamos coletar dados e tomar melhores decisões, a inteligência artificial pode ajudar uma variedade infinita de temas, né?
A inteligência artificial tá influenciando em várias áreas do conhecimento no país. Na sua avaliação, professora Saraogiannis, aonde que a gente deveria investir?
Eu acho que a gente tem que investir na educação. Eu sempre defendo isso, porque se você tiver mais pessoas que são capazes de absorver a tecnologia e de desenvolver a tecnologia, você vai prosperar e vai conseguir colocar, seja ela, que tecnologia for, a gente está falando de inteligência artificial aqui, mas, enfim, isso pode ser generalizado. Se você tem mais pessoas que sabem desenvolver e mais pessoas que sabem fazer uso dela, você vai ter essa tecnologia com os seus princípios, né, de promoção de transparência, de justiça, de equidade, enfim, você vai trazer a tecnologia para o bem, né? Então, eu acho que o investimento precisa ser na educação. Quando eu falo educação, não estou falando só, assim, educação da criança, educação, estou falando de educação, treinamento, formação de recursos humanos capazes de absorver o que está sendo desenvolvido no mundo, né? Então, a gente quer desenvolver aqui, mas a gente também quer absorver. E eu acho que se a gente não tiver investimento nesse tipo de política, né, a absorção ela vai ser muito superficial, ela não vai necessariamente nos trazer benefícios. Então, eu acho que tem que ser na educação. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou muito voltada para essa questão de esclarecimento, de formação de recursos humanos. Eu gosto muito disso, então esse é o meu viés, né? O meu viés está voltado para a educação.
Nós começamos o último bloco do Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP. Frank Valverde, nós temos 15 minutos nesse bloco, você tem mais informações?
Já tenho só 10, já passou um pouquinho aqui pelo meu cronômetro, já estamos com 10 minutos, eu vou ser bastante sintético aí. Sim, eu quero falar sobre um projeto que nós desenvolvemos no Observatório Terceiro Setor, que é o Observatório em Movimento. O que é isso? É uma iniciativa que nós tivemos de ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento humano e saber deles como é a melhor forma de viver após a pandemia, né? A gente começou a iniciar essa fase lentamente, mas já iniciamos, né? Acredito que mais uns 6 meses, 6, 7 meses, 8, nós já estaremos, digamos, em uma outra fase, né? Estou numa perspectiva bastante positiva. E aí eu acho que a gente precisa pensar em agir de uma outra forma. E esses especialistas vão dar uma série de dicas, estão dando uma série de dicas de como melhor passar e entrar nessa nova fase da humanidade, que é essa pós-pandemia de Covid-19. E eu quero também aproveitar, Jô, e falar de uma ferramenta que é muito importante para o terceiro setor, uma ferramenta que é uma plataforma online, que foi criada pelo Observatório, que é Apoia o Terceiro Setor. Tá? Ela é destinada a financiamento coletivo para várias organizações da sociedade civil, com projetos sociais em diversas áreas. Para saber mais, convido a todos e a todas que entrem no site apoietressetor.com.br, o 3 em numeral. E, além disso, fica o convite de sempre para que nos visitem em nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim como no YouTube, Joel.
Uma pesquisa realizada pela ONG Ação Educativa e a Rede Negra em Tecnologia e Sociedade, que entrevistou 103 especialistas em equidade racial, tecnologia e sociedade, apontou que a inteligência artificial pode reforçar o racismo na sociedade. Em 2021, Carlos Arboleda, que é representante do Sistema das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, defendeu em evento aberto que a inteligência artificial deve ser usada para reduzir desigualdades e não acentuá-las. E eu tenho mais 2 perguntas para vocês, para fechar o programa. Quais são os perigos sociais do uso da inteligência artificial, professor Fábio?
Bom, vamos lá, né? Eu acho que existe, de fato, o risco, né, de você extrair padrões que sejam baseados em atitudes racistas, né, que estão documentadas e coletadas, e acabar preservando esses padrões em decisões automatizadas desde que essas decisões não tenham nenhum controle, né? Agora, se você tiver uma inteligência que de fato tem esse nome, né, que não seja só um papagaio gigante que fique repetindo o que já aconteceu, eu acho que você tem a obrigação de colocar regras que traduzam as considerações éticas e morais da sociedade, né? Agora, como fazer isso é um desafio. Eu acho que a área de inteligência artificial está discutindo isso, né? Há 10 anos atrás não existia uma conferência internacional sobre ética e inteligência artificial. Hoje existem duas grandes, né? Então, assim, a sociedade, a comunidade de pesquisa está muito preocupada com esse assunto, né? Então, a primeira coisa é isso. Então, acho que existem riscos de haver preservação de padrões, dependendo de coletas inadequadas de dados. E isso tem que ser combatido, tem que ser controlado. Você tem que ter ferramentas técnicas para conseguir incorporar regras. Você tem que conseguir definir as regras. Se eu perguntar para as pessoas hoje na sociedade quais são as regras éticas que regem o nosso comportamento, nem sempre é consenso, né? Então, isso vai exigir... exige inteligência humana, né, para fazer as coisas, né?
Professora Sara Gênesis, quais são os perigos da utilização da inteligência artificial?
Bom, eu acho que os perigos estão... falando de um nível de abstração um pouco maior, eu acho que o perigo está em nós não levantarmos quais são os perigos. Quer dizer, se a gente não olhar para o que a gente está fazendo e pensar nos riscos, a gente não vai conseguir minimizar os riscos. Então, como o Fábio bem disse, né, o que a gente tem hoje de mais popular, digamos assim, que está mais aí sendo divulgado, né, são algoritmos que estão, de certa forma, imitando o comportamento passado, né, porque ele aprende a partir, esses algoritmos aprendem a partir do histórico, e o histórico somos nós, nossa sociedade, né. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse nosso passado e levantar quais são os riscos para impedir que o algoritmo vá em frente com essa mimetização tão pura, né, do que está sendo passado para ele. Então, acho que o risco é a gente, né, não olhar para os riscos. A gente precisa ter clareza sobre eles para poder, então, tentar, né, e desenvolver de forma mais consciente as regras para os algoritmos. Os algoritmos vão seguir regras. O que a gente disser para eles fazerem, eles farão. Então, acho que é esse que é o ponto.
Seu destaque final do programa de hoje, Franklin Valverde.
Eu quero destacar que esse programa foi muito importante. A gente cumpriu um papel social importante, Joel, aqui com o professor Fábio e a professora Sara Jane, porque ele esclareceu o que é a inteligência artificial, desmistificando. Então, acho que hoje as pessoas, ao terminarem de ouvir esse programa, saberão e encararão a inteligência artificial de uma forma muito mais humana, não como uma coisa que deve ser fugir, como se fosse um satanás, digamos assim, né? Acho que a inteligência artificial veio para auxiliar a humanidade. O importante é saber como utilizá-la.
Professor Fábio, rapidamente, seu destaque final.
Precisa ligar o seu microfone, professor.
Opa, só uma palavra final de agradecimento. Eu acho que a imprensa é fundamental nesse processo. É muito importante que vocês estejam discutindo esse assunto. Eu agradeço muito. Eu agradeço a FAPESP pelo financiamento sempre. Suporte à pesquisa. Muito obrigado.
Professora Sara Jane, seu destaque final.
Também agradeço o convite de estar aqui, né? Agradeço a oportunidade que eu tenho recebido aí de diversas instituições e organizações para trabalhar com a inteligência artificial. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é de participação. Então, me coloco à disposição das pessoas. Eu acho que eu posso até colocar, né, se é que já não está claro, mas a universidade está à disposição das pessoas para esclarecimentos e informação de qualidade. Então, gostaria de reforçar essa nossa posição.
O nosso programa é uma ponte entre o que a academia produz e a sociedade, mostrando a importância dos trabalhos realizados ali, professora. O Brasil ODS é um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença do professor Fábio Cosmo, que é titular, professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a professora Sara Jane Pérez, que é pesquisadora, professora e pesquisadora da Associação do Programa de Pós-Graduação em Sistema de Informações da USP. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.